Estamos aqui com o senhor Ronaldo Veirano, que já fez tanto na vida pelas relações entre o Brasil e a Austrália. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, muito prazer.
Como é que começou seu interesse pela Austrália?
Eu comecei a vir à Austrália na década de 70. Eu estava, à época, ligado a uma firma norte-americana de advocacia, o Baker & McKenzie, e tive a oportunidade de vir muitas vezes à Austrália. E fiz muitas amizades aqui, principalmente em Sydney e Melbourne. E adquiri uma grande admiração pela Austrália, pelo que o país representa, pela distribuição de renda, pela maneira cordial como eles recebem os estrangeiros e a afinidade que existe com os brasileiros. Então, eu fiquei encantado com a Austrália desde essa época. Comecei a ter clientes australianos. Há uns 16 anos atrás, nós representávamos a Austrade em São Paulo, na área legal. E o Trade Commissioner, na época, que acumulava a função com a de cônsul geral, me apresentou ao embaixador australiano, à época, servindo em Brasília. E ele estava à procura de um candidato a cônsul honorário na cidade do Rio de Janeiro. E me perguntou se eu gostaria de aceitar a posição. Eu disse, oh, eu gostaria de tentar, não sei se vai dar certo, mas gostaria de tentar. E tentei e estou até hoje. Depois de 16 anos, eles continuam me convidando. É uma função que é renovada a cada 2 anos. Então, eu presumo que eles estejam satisfeitos, porque continuam me convidando para renovar o período de 2 anos.
Mas uma coisa que sempre se fala é que o comércio exterior, as relações Brasil-Austrália são pequenas, tem potencial, e o potencial parece que não se realiza. Por que que não existe mais trocas entre Brasil e Austrália?
Eu acho que um dos fatores determinantes é a falta de conhecimento que existe entre ambos os países. Na Austrália, há muita gente que não conhece bem o Brasil, ainda se assusta com a possibilidade de investir no Brasil. E no Brasil, muitos brasileiros que não têm a menor ideia do que a Austrália representa hoje em termos de modernidade, em termos de inovação. Então, acho que isso dificulta um pouco. Obviamente, a distância física entre os dois países contribui um pouco para isso, apesar de hoje em dia você ter comunicações muito boas via aérea que encurtam muito essa distância. A Austrália tem aumentado o seu investimento no Brasil. Eu acho que, nesse sentido, eles são mais proativos do que os brasileiros. Nos últimos anos, a gente viu uma série de empresas fora da área de mineração, que foi sempre a área tradicional de investimento australiano. A gente viu uma série de empresas na área de defensivos agrícolas, empresas de tecnologia, enfim, uma série de empresas que não tinham nada a ver com a área de mineração investindo no Brasil. Da nossa parte, nos últimos anos, o governo do PT, havia sempre uma desconfiança muito grande com relação à Austrália, porque eles achavam que a Austrália sempre esteve muito ligada, como está de fato, aos Estados Unidos. Então isso, ideologicamente, os afastava. Tanto que, se você observar o que aconteceu com a política do Itamaraty, na política Sul-Sul, eles deram privilégio à África do Sul, à Índia, e deixaram a Austrália, que é a segunda maior economia no Hemisfério Sul. Mas eu acredito que agora, com a mudança de governo, a gente vai ter uma outra atitude com relação à Austrália, e eu espero ver mais empresas brasileiras atuando aqui.
Como é que o senhor vê o cenário brasileiro? Claro, você acabou de comentar com o novo governo de Michel Temer. Sem dúvida, esse novo governo tem imensas dificuldades à frente, com todo esse processo sofrido, né? Recente. O senhor tem confiança de que as coisas vão melhorar a partir de agora?
Tenho. Eu sou, como você sabe, um eterno otimista, mas eu tenho, eu acredito, razões fundadas para acreditar que as coisas vão melhorar. Primeiro, eu acho que é uma atitude com relação a empresas comerciais e industriais. Eu acho que esse governo será mais business friendly. Esse governo irá procurar uma inserção maior do Brasil na comunidade internacional. Nós ficamos durante muitos anos afastados dos principais tratados econômicos e a administração do José Serra quer modificar isso. Eu acho que importantes passos foram dados no convite que ele fez a dois embaixadores, principalmente, que já estavam afastados do Itamaraty, que foram trazidos de volta. Um é o embaixador em Washington, Sérgio Amaral, e o outro é o embaixador na China, o Marcos Caramuru, que foram, a meu ver, duas escolhas muito boas e que são muito emblemáticas do que o governo pretende na área internacional. Como você disse, temos dificuldades econômicas muito grandes pela frente, mas eu acho que se algum governo tem chance de consertá-las, é esse, porque a equipe econômica é muito boa. A equipe liderada pelo Henrique Meirelles, eu acho que tem não só credibilidade, como conhecimento técnico para encontrar a melhor solução para o país, como politicamente eu acho que foi uma tacada de mestre, porque o Henrique Meirelles, tendo sido ministro do Lula, fica difícil ao PT atacá-lo de uma maneira mais aguerrida.
Voltando às relações Brasil-Austrália, já se falou muito na mineração, claro, é a maior fonte de divisas da Austrália e o Brasil também é um gigante da mineração, e se falou em agricultura, várias áreas, mas a segunda maior fonte de divisas da Austrália hoje é a educação internacional, passou até o turismo. E o Brasil, como nós sabemos, é o país fora da Ásia que mais envia estudantes à Austrália e a tendência é só aumentar. Parece que os brasileiros que vêm estudar na Austrália monopolizaram agora as relações entre Brasil e Austrália. Qual é a importância de tantos brasileiros estarem vindo estudar na Austrália?
Eu acho que isso tem uma importância a médio e longo prazo fantástica. Eu acredito que essas relações de amizade, essas relações acadêmicas, vão ter uma influência muito grande no futuro, porque esses jovens amanhã estarão liderando as empresas brasileiras ou estarão em posições de liderança nas empresas brasileiras. E essa relação que você constrói na juventude é uma relação para o resto da vida. Eu fui, por exemplo, estudante intercambista com os Estados Unidos e até hoje tenho uma relação excelente com os Estados Unidos. Grande parte devido à experiência que eu tive lá quando tinha 17, 18 anos de idade. Então eu sou um entusiasta desse programa. Acho que o aumento de estudantes vindo para a Austrália é muito positivo. E você está vendo um outro fenômeno também, que é um aumento de estudantes para cursos de graduação e pós-graduação. Espero que a gente consiga colocar o programa Ciências Sem Fronteiras nos eixos novamente, porque acho que foi uma grande iniciativa do governo. E isso também tem uma dimensão, né, técnica e de inovação muito grande.
E um pouco da sua história. O senhor é de onde?
Eu sou carioca, de Ipanema. Fui criado no Rio de Janeiro, depois de formado passei uns 2 anos e meio em São Paulo, já praticando direito como advogado formado, aí fui para os Estados Unidos, decidi fazer o curso de direito novamente, comecei da estaca zero devido à diferença de sistemas jurídicos e acabei vivendo 7 anos nos Estados Unidos. Me tornei sócio de um grande escritório americano, que à época era o maior escritório de advocacia do mundo, no Baker & McKenzie. Passei 2 anos e meio com eles em Chicago e aí fui mandado para o Rio de Janeiro para abrir a filial deles na cidade do Rio de Janeiro, a qual eu administrei durante 25 anos. Uns 20 anos atrás, resolvi me separar dos americanos e criar o próprio escritório com a ajuda de sócios e associados que vieram comigo. E estamos muito felizes, porque eu acho que temos um escritório que está entre os 10 maiores do Brasil. Faço o que eu gosto de fazer, que é advogar, e trabalhar nessa área internacional, que eu acho que é extremamente gratificante, porque além de permitir você ter um bom padrão de vida, você se sente realizado porque você tem a sensação que está ajudando o país a se desenvolver. Então faço isso com prazer e com muito entusiasmo.
E a Austrália é o país fora do Brasil que o senhor tem a relação mais próxima?
Eu diria que sim. Depois desses 16 anos como cônsul honorário, eu tenho uma relação realmente muito próxima com a Austrália, tenho muitos amigos aqui entre brasileiros e australianos e tenho muito orgulho de ser o primeiro brasileiro a ter sido agraciado com a Order of Australia, que para mim foi uma grande surpresa. Até no princípio eu não cheguei a dar o devido valor, porque não sabia da importância da homenagem, mas por enquanto sou o primeiro e único. Obviamente no futuro haverão outros, mas por enquanto me sinto extremamente orgulhoso de ter recebido essa condecoração.
Quando o senhor fez a sua apresentação aqui à noite, o senhor quase pediu desculpas por ser advogado. O senhor estava reconhecendo o quê naquele momento?
Não, é que o pessoal que não é advogado tem sempre um parti-pri contra o advogado. Então eu brinquei dizendo, espero que vocês não levem isso em consideração contra mim.
Senhor Ronaldo Verano, muito obrigado pelo seu tempo de disposição conversar conosco. Até a próxima.
Muito prazer, muito obrigado pela atenção.